Senhor presidente, senador Antônio Aureliano, meu caro senador Benedito Lira, primeiro, uma alegria muito grande, meu caro senador Antônio Aureliano, trabalhar com Vossa Excelência aqui no Senado Federal, até porque tive uma relação muito fraterna e muito construtiva com o nosso querido ex-ministro Aureliano Chaves. Homem sério, homem competente, engenheiro, como eu também sou, de Itajubá, que é uma escola que eu aprendi a respeitar muito. E foi através do ministro Aureliano que eu ocupei a diretoria de operação da Eletronorte. Naquela época, eu era o diretor de operação mais jovem do sistema Eletrobras. E eu devo a ele aí essa confiança que ele depositou no meu trabalho. Eu que andei lá pelo velho Rio São Francisco, comecei minha carreira lá em Paulo Afonso IV. Tive a honra depois, com o presidente Itamar Franco, de inaugurar a usina de Xingó, como ministro de Minas e Energia. Pasta que o ministro Aureliano, com seu brilho, com a sua competência, com a sua dignidade, mais do que nunca representou com prestando serviços extraordinários para o nosso país. E faço coro aí ao senador Benedito Lira com relação ao Rio São Francisco. Eu que vi Sobradinho, que vi Taparica, que comecei em Paulo Afonso IV e tive a honra de inaugurar Xingó com o presidente Itamar Franco. Rio São Francisco é o rio da integração nacional e um rio absolutamente fundamental para a vida dos nossos irmãos nordestinos. E, meu caro presidente, senador Aureliano, eu venho aqui a essa tribuna primeiro para fazer alguns registros que entendo importantes e que passam, primeiro, pela área econômica, agora já definida pela presidenta Dilma. A definição do ministro da Fazenda, do ministro do Planejamento e a manutenção do doutor Tombini no Banco Central. Primeiro, quero aqui dar o meu testemunho com relação ao ministro Nelson Barbosa. Tive a honra, quando fui presidente da Comissão de Assuntos Econômicos, de trabalhar com o ministro Nelson Barbosa, à época secretário executivo do Ministério de Minas e Energia, Ministério da Fazenda. E tive a oportunidade, à época, de desenvolver uma série de projetos extremamente relevantes, extremamente importantes, que projetos esses que começaram, primeiro, pela briga dos portos, um projeto que tirava a competitividade da indústria brasileira. E foi uma sessão histórica na Comissão de Assuntos Econômicos, onde nós aprovamos esse projeto por uma diferença de um voto. Depois apresentamos o projeto do comércio eletrônico, que deve estar com a sua tramitação já encerrada agora, até o final do ano, e que recupera ICMS dos estados. ICMS hoje, esse que era cobrado única e exclusivamente em São Paulo. O ICMS sendo cobrado na origem, não no destino. E esse é um segmento extremamente relevante. Hoje, o comércio eletrônico já movimenta 28 bilhões de reais por ano. Cresce a 19, 20%. Portanto, é uma receita fundamental para os estados. Para que Vossas Excelências tenham ideia, só o meu estado, porque foi feita uma transição, até também para não, numa solução negociada com o secretário Calab, de São Paulo, nós fizemos uma transição de 20, 80, 40, 60, 50, 50, depois invertendo, até em 2019 chegar a 100% do ICMS no destino. Foi uma negociação que durou tempo, mas nós conseguimos montar uma regra de transição e todos os estados vão se beneficiar com isso. Para que Vossa Excelência tenha uma ideia, só meu estado em 2019, só de e-commerce, vai arrecadar 700 milhões de reais, dentro dessa lógica de mudar a cobrança do ICMS para o destino. Até porque o comprador está nos estados, mas via internet ele faz a aquisição em São Paulo. Então nós estamos rearrumando isso. O importante é uma PEC, é uma proposta de emenda constitucional. Eu tive a honra, como primeiro parlamentar de Mato Grosso do Sul, de aprovar uma PEC aqui no Congresso Nacional. E nós não paramos aí, senador Benedito. Nós depois fizemos a reforma do ICMS, que é basicamente, praticamente 70% da reforma tributária brasileira. E enganchamos na Comissão de Assuntos Econômicos, foi um debate amplo, porque isso passa pelo CONFAS, então exige uma engenharia política muito forte para que as coisas caminhem. Agora, com o senador Luiz Henrique, aprovamos a convalidação, mas a convalidação ela não se fecha, a convalidação dos incentivos, essa não é uma aprovação por si só, ela precisa atacar a questão da guerra fiscal, da uniformização da alíquota interestadual de ICMS, da criação do Fundo de Compensação, do Fundo de Desenvolvimento Regional. Portanto, eu tive a oportunidade de trabalhar com o ministro Nelson Barbosa durante 2 anos e produzimos matérias extremamente relevantes. E eu não tenho dúvida nenhuma que o Ministério do Planejamento vai estar na mão de uma pessoa muito responsável, preparada, competente e que vai ajudar o nosso país, sem tirar o mérito da ministra Miriam Belchior, que encerra aí a sua gestão à frente do Ministério do Planejamento e que sempre trabalhou muito junto conosco também. E queria também registrar a indicação do ministro Joaquim Levy, também uma pessoa que eu conheço desde o governo Fernando Henrique, depois com o ministro Palocci no governo Lula, formado na Universidade de Chicago, portanto, formado dentro de um embasamento econômico muito duro, muito rigoroso. E eu não tenho dúvida nenhuma que depois, com a experiência que ele tem, passando também pela Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro, trabalhando com o nosso querido ex-colega aqui, senador Sérgio Cabral, ele reunirá todas as condições para tomar as medidas necessárias no sentido de trazer tranquilidade ao país, mantendo os programas sociais importantes que resgatam a cidadania, mantendo projetos vitais para o país, como Minha Casa Minha Vida, um projeto habitacional da presidenta Dilma, extremamente relevante. Mas também tendo um compromisso com a inflação, com os gastos públicos, mas tendo um compromisso também com o emprego. O que, sem dúvida nenhuma, em função do cenário que o Brasil vive e que o mundo vive também, vai exigir uma atenção absolutamente especial da área econômica do nosso governo. Quero aqui registrar que vi com muito bons olhos, meu caro senador Benedito de Lira, a intenção de se incentivar a participação privada nos investimentos de infraestrutura. Nós temos que incentivar as concessões, rodoviárias, ferroviárias, aeroportuárias, nos portos, como muito bem disse aqui o senador Benedito de Lira, porque essa é a nossa saída, é a nossa solução. Nós aqui discutimos durante muito tempo, o senador Benedito de Lira lembra muito bem, Vossa Excelência é um homem que acompanha a economia do nosso país muito de perto, as parcerias público-privadas. Sem dúvida nenhuma, esse é o grande instrumento que nós precisamos adotar, que estamos adotando na área de energia e temos que adotar também nos demais modais, que são fundamentais para o escoamento da nossa produção e para o desenvolvimento econômico do nosso país. Então, nós temos que incentivar a iniciativa privada a participar no momento que o governo vai, senador Benedito de Lira, ter que puxar as rédeas. para que a gente tenha efetivamente confiabilidade, credibilidade, né? E traga investidores para ajudar o nosso país. Então, eu vejo esse cenário como um cenário difícil, mas um cenário com pessoas muito bem preparadas, competentes e com uma modelagem de desenvolvimento aderente a uma política fiscal mais dura e uma política de redução do custeio. Então, bem-vindos os investimentos, especialmente da iniciativa privada. E conhecendo bem o ministro Levy, o ministro Fábio, o ministro Nelson Barbosa, eles têm uma preocupação com a regulação, com os marcos regulatórios. Nós temos que ter solidez nos marcos regulatórios. Nós não podemos mudar a regra do jogo, porque isso traz insegurança. Ao trazer insegurança, os capitais fogem. Até porque são investimentos capital intensivos e, portanto, tem que ter minimamente regras sólidas, regras que não mudam, porque essa estabilidade é absolutamente fundamental. Então, eu vejo, a despeito do momento em que vivemos, eu vejo um ano difícil, o ano de 2015 e de 2016, por que não dizer também, mas eu acho que a estratégia está muito bem pensada. E isso, evidentemente, vai ser refletido no orçamento, que eu entendo que o orçamento que nós vamos discutir ou eventualmente aprovar, ele vai passar por alterações ao longo do ano que vem. Se não for possível, executar essas alterações agora. E, portanto, senhor presidente, eu acho que a presidenta Dilma foi muito feliz nessas iniciativas. Quer dizer, trazendo pessoas competentes para dar sequência, né, ao crescimento que o país tanto espera, né, e que o ministro Palocci, o ministro Guido Mantega tiveram também uma participação efetiva nisso, e com muitos méritos. E, senhor presidente, tendo falado dos programas sociais, do Minha Casa Minha Vida, do Pronatec, do Ciências Sem Fronteiras, que eu estou agora citando, que são projetos muito importantes na área de educação, de qualificação de mão de obra, porque a educação redime. A educação representa redenção, né? Representa dignidade. Como também dessas questões macroeconômicas, eu não podia deixar, e a gente começou a falar aqui de energia, eu queria aproveitar essa oportunidade para fazer, falei de logística, de modais, mas eu queria falar um pouquinho da área de energia que muito me preocupa.